inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira.
Safra de grãos deve ser de 191 milhões de toneladas.
Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada para ampliar o número de pessoas protegidas contra a doença em todo o país.
Quinta-feira, 8 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começam na segunda-feira, dia 12, as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Quem quiser fazer a prova deve se inscrever até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 23 de maio.
E esse ano o exame vai ser aplicado em mais de 220 mil salas de quase 1.700 municípios.
Alunos da rede pública de ensino e quem tem renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa não pagam a taxa de R$ 35.
De acordo com o Ministério da Educação, para este ano são esperados 8 milhões e 200 mil inscritos, cerca de 1 milhão a mais do que no ano passado.
Com a nota do Enem, estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio podem acessar 115 instituições públicas de ensino superior, além de outros programas na área da educação. O brasiliense Tiago Gatto quer entrar no curso de Física na Universidade de Brasília e já está se preparando para fazer a prova pela primeira vez.
Estou me esforçando muito para ver se eu passo na faculdade que eu quero. Os professores estão ajudando, sempre tem aula à tarde, sempre passam provas anteriores do Enem para a preparação da prova que está chegando.
Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio vai ser feito nos dias 8 e 9 de novembro. Ao todo, vão ser mais de 18 milhões de avaliações que vão passar por mais de 4.100 pontos de fiscalização até chegar onde os estudantes vão fazer as provas. Lá, a segurança ainda vai ser reforçada por 18 mil detectores de metais. A previsão do Ministério da Educação é que 8 milhões e 200 mil alunos façam a inscrição para o Enem neste ano, 13,8% a mais do que em 2013. Para o ministro da Educação, Paulo Paim, a adesão cada vez maior ao Enem mostra que o exame se consolidou no país.
O Enem abre um conjunto de oportunidades para os jovens brasileiros, para os adultos de todo o Brasil, aquelas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de estudar, seja através da educação profissional, né, por Anatec, agora a partir do Enem, ele oferece um conjunto de vagas de cursos técnicos, seja através dos programas de expansão da educação superior, o sistema de seleção unificado das universidades federais e universidades públicas de todo o Brasil, também com o ProUni, com o FIES, o Ciência Sem Fronteiras, são programas que utilizam o Enem como critério para acesso.
A partir de amanhã, começa a funcionar na página eletrônica do MEC, o www.mec.gov.br, um espaço virtual específico sobre o Enem 2014, onde vai estar o edital do exame. Pessoas com deficiência visual e auditiva também vão conseguir acessar as informações por meio de sistemas como o DOSVOX e o Libras. Reportagem Paulo La Sálvia.
No levantamento da safra de grãos de abril feito pelo IBGE, a estimativa é de 191 milhões de toneladas, 1,5% superior que a de 2013.
O gerente da pesquisa Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE, Mauro Andreazzi, destaca os 14 produtos entre cereais, leguminosas e oleaginosas que foram recorde na safra.
Em termos de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas, nos quais a gente soma 14 produtos, o caroço de algodão, o amendoim, o arroz, a aveia, o centeio, a cevada, o feijão, o girassol, mamona, milho, soja, sorgo, o trigo e o triticale. Nessa estimativa de abril se mantém uma safra recorde para 2014, estimada agora em 191 milhões de toneladas. Ela é 0,8% maior que a informação de março e 1,5% maior que a safra colhida em 2013.
E a Conab também divulgou hoje a previsão de colheita da safra de grãos.
Pelo oitavo levantamento de grãos da safra 2013-2014, a produção no Brasil deve chegar a 191 milhões e 200 mil toneladas.
A estimativa de colheita para a safra 2013-2014 é de 191 milhões de toneladas de grãos. O número supera a última safra em 2 milhões e meio de toneladas. As lavouras de soja, algodão, arroz e feijão, que não sofreram fortes influências climáticas ocorridas nas regiões produtoras, são as que apresentaram os melhores resultados. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, afirmou que a boa safra é resultado da capacidade dos produtores em usar novas tecnologias nas plantações.
A capacidade do produtor brasileiro incorporar tecnologia e o arrojo também. É na segunda safra, principalmente no centro-oeste, o produtor acabou atrasando o plantio e mesmo assim apostou e plantou, né? Mesmo fora um pouco da janela de plantio, é quando no costume seria terminar dia 28 de fevereiro, acabou indo até dia 10, 12 de março.
Para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Serene Paludo, a previsão de aumento da safra deve ampliar a necessidade de auxílio ao agricultor por parte do governo.
Toda vez que a gente aumenta essa produção, você demanda não só a ajuda diretamente, mas você demanda mais recursos para esse volume, você demanda mais trabalho para você fazer o escoamento dessa safra, você demanda muito mais infraestrutura para todo esse processo. Então, esse aumento de safra, que ela, sem dúvida, é por conta principalmente do bom trabalho que o produtor rural vem fazendo no campo, lógico, com o apoio de todo o setor, a gente tem um trabalho maior ainda dentro do mapa e um trabalho maior dentro da Secretaria.
A área destinada ao plantio em todo o Brasil deve chegar a aproximadamente 56 milhões de hectares. Reportagem Leandro Alarcon.
E falando em safra de grãos, o ministro-chefe da Secretaria dos Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira, explicou durante o programa Bom Dia Ministro, dessa quarta-feira, que o agendamento obrigatório de caminhões no Porto de Santos, em São Paulo, ajudou a melhorar a operação no terminal e facilitou o trabalho do escoamento da soja.
O ministro garantiu que o trabalho vai continuar para escoar os demais produtos que são exportados, como o milho.
O principal movimento foi estabelecer um agendamento obrigatório de todos os caminhões que acessassem o Porto de Santos, impondo também que aqueles caminhões que estivessem transportando granéis vegetais fizessem obrigatoriamente uma parada nos pátios reguladores antes de acessar o porto. Com isso, a gente pôde fazer um controle muito mais aprimorado do tráfego, evitando aqueles engarrafamentos que aconteceram em 2012 e 2013, e também estabelecemos penalidades para todos os terminais que recebessem caminhões que não estivessem agendados. Com isso, a gente conseguiu uma maior organização, um melhor fluxo e, obviamente, com muito trabalho, conseguimos que os municípios da Baixada Santista tivessem um impacto menor nessa safra de 2014 na soja. Esse esforço será continuado, ele não interrompe depois, o embarque da soja está acabando nesse mês, mas esse trabalho não vai ser interrompido porque agora vem açúcar, depois vem milho, então ele vai ser um trabalho continuado.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que terminaria amanhã, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até atingir a cobertura de 80% de imunização.
Podem tomar a vacina oferecida de graça nos postos de saúde crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, pessoas em privação de liberdade, funcionários do sistema prisional, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto.
A vacina imuniza contra três tipos de vírus da gripe, o H1N1, H3N2 e influenza B.
O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica por que é importante a população se vacinar.
A vacina, ela tem capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e cerca de 75% dos óbitos relacionados aos casos de gripe, os casos de H1N1. E é fundamental comparecer, a uma unidade de saúde mais próximo da sua casa, aonde as prefeituras, os governos estaduais e o Ministério da Saúde juntos estarão à disposição para fazer a vacinação contra a gripe.
E até a tarde de hoje, segundo o Ministério da Saúde, o grupo de mulheres pós-parto, puerperas, registrou a maior cobertura vacinal com mais de 203 mil doses aplicadas, o que representa quase 57% desse público.
Estão entre os grupos que menos se vacinaram as gestantes, os indígenas e os trabalhadores da saúde.
Só uma correção, é puérperas, na verdade. Todos os brasileiros que fazem parte desses grupos prioritários devem se dirigir a um posto de saúde.
A voz na Copa.
A Arena Corinthians, estádio que vai receber a abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho, recebeu hoje a visita da presidenta Dilma Rousseff.
O estádio, que fica em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, está recebendo os últimos retoques de acabamento e a colocação de cadeiras temporárias que vão aumentar a capacidade da arena para a Copa.
O repórter João Pedro Neto acompanhou a visita.
A presidenta Dilma visitou primeiro as obras no entorno da Arena Corinthians. São avenidas, viadutos e passarela que, além de facilitar o acesso ao estádio, vão beneficiar milhares de pessoas que moram na região de Itaquera. Mas os principais acessos dos torcedores devem ser via metrô e trens. São duas estações a 600 metros do estádio. A presidenta Dilma também vistoriou as obras de dentro da arena. A grama já está plantada e as traves instaladas. Quem trabalhou no local se sente orgulhoso, como o apontador Carlos Alberto Petronilo, que exerceu várias funções ao longo dos trabalhos.
Aprendi muito, estou aprendendo muito, estou orgulhoso de estar completando esse trabalho aqui para o mundo todo vem aqui, vai vir aqui e o mundo todo está de olho em nós.
O estádio recebe 3 eventos teste antes de ser cedido à FIFA no próximo dia 20. Mas a grande festa tem data marcada. É a partida de abertura da Copa, dia 12 de junho, entre Brasil e Croácia. Com instalações confortáveis para público, atletas e todos os envolvidos com o espetáculo, a Arena Corinthians vai ter capacidade para 68 mil pessoas durante a Copa do Mundo, sendo mais de 20 mil lugares instalados de forma provisória. Serão quase 3 mil vagas de estacionamento e cerca de 90 camarotes. A obra começou em 2011 e cerca de 6 mil operários trabalharam na construção. O orçamento do estádio está em 820 milhões de reais. O governo federal financiou 400 milhões de reais via BNDES. Reportagem João Pedro Neto.
E foi lançada hoje no Rio de Janeiro a campanha Não Desvie o Olhar.
A iniciativa, que é uma parceria dos governos federal, estaduais e municipais com a União Europeia e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, tem por objetivo combater a exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo.
E a população pode denunciar a violência sexual contra menores pelo Disque 100 e também pelo aplicativo Proteja Brasil, disponível para tablets e smartphones do sistema operacional Android e que traz informações como os telefones e os endereços das delegacias, dos conselhos tutelares e de organizações que atuam na defesa de crianças e adolescentes.
Quer saber mais sobre o aplicativo Proteja Brasil? Acesse o nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E para aproximar o cidadão das ações que estão sendo feitas para a Copa do Mundo, a Secretaria-Geral da Presidência da República promove encontros nas cidades que terão jogos do Mundial.
O repórter Paulo La Sálvia conversou sobre o assunto com o secretário nacional de Relações Políticas e Sociais, Wagner Caetano. Vamos ouvir.
Como que está sendo essa conversa com a sociedade civil nesses diálogos que estão ocorrendo nas cidades-sede?
Em todas as cidades-sede, lideranças sociais que estão participando estão obtendo as informações reais dos investimentos que o governo federal está fazendo em todas as cidades. Não só os recursos destinados à Copa, mas também à infraestrutura de cada uma dessas cidades. Investimentos em portos, aeroportos, enfim, o Brasil transformando a Copa numa grande janela de oportunidades para grandes investimentos públicos e privados e assegurando o desenvolvimento do país e inclusão social. Né? Os recursos investidos nos estados, como já dissemos, de 8 bilhões de reais, parte deles financiado pelo BNDES e outra parte recursos locais, e os investimentos em saúde e educação no mesmo período são da ordem de 825 bilhões, ou seja, o impacto é extremamente pequeno em relação a esse montante gasto em saúde e educação. E 8 bilhões dos estados é o gasto exclusivo relativo à Copa do Mundo. Todos os outros gastos do governo, da ordem de 17 bilhões e 600 milhões, são recursos gastos na infraestrutura importante para as cidades brasileiras.
E vão ficar como um legado para a população.
Sem dúvida, além das obras, vários outros legados, como a qualificação profissional, os empregos que estão sendo gerados, né? Enfim, a formação profissional de vários jovens e profissionais que vão trabalhar na Copa, mas que vão levar isso para toda a sua vida no trabalho.
O Ministério do Esporte espera que 600 mil turistas estrangeiros venham ao Brasil para o Mundial. Por exemplo, a experiência da África do Sul é que muitos turistas que visitaram o país durante a Copa em 2010 voltaram depois. Essa expectativa também existe em relação ao Brasil?
Sem dúvida. O Brasil vai ter um mês de exposição internacional nas 12 cidades sedes e certamente o impacto no turismo e nos investimentos no Brasil vão crescer muito a partir da Copa. Só para se ter uma ideia, 422 novos hotéis estão sendo construídos no Brasil, né? E ninguém, nenhum investidor construiria esses hotéis para apenas um mundial de um mês, né? Porque apostam no que vem depois, né? Porque é aí que vem o lucro, é aí que vem o retorno desse investimento. E para nós será muito importante, porque atrás disso milhares de empregos serão gerados nos hotéis e também no turismo brasileiro. Portanto, é extremamente importante acreditar nessa expectativa.
E a taça da Copa do Mundo, Luciano, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Vitória, no Espírito Santo.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Kátia, faltam 35 dias para o Mundial de Futebol.
A presidenta Dilma Rousseff disse hoje que até o final desse mês vai apresentar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec 2.0, que vai incluir cursos para melhorar a gestão de microempreendedores individuais e pequenos empresários.
E a presidenta também voltou a informar que o Pronatec vai se tornar uma política de Estado.
Ela respondeu perguntas de internautas sobre o programa pela rede social Facebook, num evento online batizado de Face to Face com Dilma, na página do Palácio do Planalto. 7h17.
E agora uma correção. Agora há pouco, na matéria sobre o Enem, o repórter Paulo La Sálvia citou o ministro da Educação como Paulo Paim. Na verdade, o nome do ministro da Educação é Henrique Paim.
Voz do Brasil! Lançada hoje uma chamada pública que vai destinar 70 milhões de reais para projetos de gestão ambiental e territorial de terras indígenas na Amazônia.
A jornalista Natália Koslik conversou sobre o assunto com a presidenta da Fundação Nacional do Índio, Maria Augusta Assirati.
Quais tipos de projetos podem ser inscritos nessa chamada pública?
São projetos ligados à área de gestão territorial e ambiental das terras indígenas, voltados para fomento de atividades produtivas, geração de renda, conservação ambiental, promoção dos direitos sociais, enfim, todos os projetos que ajudem na promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas.
E quais terras vão ser priorizadas? Vai ter alguma distinção ou não?
Não, são todas terras indígenas da área da Amazônia Legal, né, tendo em vista que os recursos dessa chamada eles são provenientes do Fundo Amazônia e vão ser abertas para todas as regiões que tiverem dentro da Amazônia Legal.
Qual é a importância de iniciativas como essa?
É muito importante porque justamente reafirma, né, a ação dos órgãos públicos, né, federais, estaduais e também municipais, sobretudo da FUNAI, no que diz respeito à ação de promoção ao desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas, né? Então, para além de toda a ação de demarcação, regularização fundiária de terras indígenas, é preciso que o Estado brasileiro invista também na conservação, na gestão dessas terras, justamente para poder garantir que os indígenas possam ter benefícios concretos, né, e sustentáveis a partir do uso fruto exclusivo que eles detêm das terras indígenas que são regularizadas no Brasil.
Maria Augusta Assirati, presidenta da FUNAI. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Cada projeto pode receber de 4 a 12 milhões de reais. Os recursos são do Fundo Amazônia, gerenciado pelo BNDES.
Os projetos podem ser apresentados ao BNDES num prazo de até 5 meses a partir de hoje.
Podem disputar os recursos fundações de direito privado, associações civis, organizações indígenas, indigenistas e socioambientalistas.
A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar por mais 90 dias em Goiânia, capital de Goiás, para ajudar no esclarecimento dos casos de homicídio praticados no estado.
Segundo portaria do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de hoje, a presença da Força Nacional em Goiás foi um pedido do governo do estado.
Além de ajudar a esclarecer homicídios, os policiais da Força Nacional colaboram na preservação da ordem pública, na proteção da população e do patrimônio público.
Voz do Brasil. O acompanhamento do Bolsa Família já é feito oficialmente pelos comitês de controle social e por órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União. E agora, os conselhos municipais de assistência social vão também fiscalizar o programa.
A meta é que todos os conselhos estejam atuando na fiscalização do Bolsa Família até 2017. Vamos saber mais na entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com a presidenta do Conselho Nacional de Assistência Social, Luziele Tapajós.
Por que houve essa decisão de também ser responsabilidade dos conselhos municipais de assistência social, essa instância de controle do programa Bolsa Família?
Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que o censo que todos os anos é aplicado aos conselhos de assistência social tem demonstrado, desde 2010, que são os conselhos municipais que acompanham, de alguma maneira, o programa Bolsa Família. Eles efetivamente são listados como as instâncias de controle social que a lei do Bolsa Família indica. Então, foi uma decisão lógica, numa perspectiva de compreender que os conselhos municipais, estando em todos os municípios brasileiros, eles podem e devem ser estratégias para se tornarem instâncias de controle do programa Bolsa Família. Isso dá não só celeridade, dá transparência na perspectiva que os conselhos municipais, eles são órgãos já formados e maduros na política de assistência social e certamente trará resultados muito importantes, tendo em vista que o programa Bolsa Família é operacionalizado na maioria das cidades, nas secretarias municipais de assistência social.
Isso então vai contribuir para que o programa tenha maior controle, maior acompanhamento mesmo dessa política, né?
Essa decisão fará com que o programa Bolsa Família e a sua resolutividade seja acompanhado de cada vez mais de perto. Então, é uma avaliação muito local. O Conselho Municipal, ele terá a condição de formatar a sua instância do controle social do programa Bolsa Família dentro da perspectiva que a própria política indica, ou seja, os conselhos municipais vão ter acesso à gestão de benefícios, à situação das condicionalidades, vão poder cobrar dos gestores determinados tipos de ação relacionadas a todas as referências relacionadas ao programa Bolsa Família, porque você não precisa criar uma nova instância, sendo que você tem um Conselho Municipal de Assistência Social que pode cumprir essa função.
Conversei com Luziele Tapajós, presidenta do Conselho Nacional de Assistência Social. Luziele, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada a vocês.
Inaugurado hoje em Manaus, no Amazonas, o programa Centro de Dados Compartilhados no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
O objetivo do centro é oferecer serviços de armazenamento, processamento e distribuição de conteúdo digital, incluindo programas, dados, imagens e vídeos para instituições de ensino e pesquisa no Brasil.
O programa é uma iniciativa dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação e é coordenado e operado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em parceria com instituições de ensino e pesquisa nas regiões Norte e Nordeste.
A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu 8,2% em março de 2014, na comparação com o mesmo período de 2013.
Esse é o maior nível para os meses de março dos últimos 10 anos. Com esse resultado, a demanda doméstica completou 6 meses consecutivos de crescimento.
No primeiro trimestre de 2014, a demanda doméstica acumulou alta de 8,86% e a oferta acumulou aumento de 1,84%.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira.
Safra de grãos deve ser de 191 milhões de toneladas.
Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada para ampliar o número de pessoas protegidas contra a doença em todo o país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.